E o nosso assunto agora é café. Na nossa segunda entrevista da série sobre gastronomia em Maringá, vamos falar sobre o café. E para falar sobre este assunto, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN o empresário do ramo, Michel Tamura. Olá, boa tarde, muito obrigada pela presença aqui na CBN.
Boa tarde, Letícia. Obrigado pelo espaço para a gente falar dessa bebida que é tão apreciada por todos os brasileiros.
Pois é, então é isso, né, Michel? Vamos começar explicando, falando para o nosso ouvinte, maringaense. Maringaense, Maringá é uma cidade do café?
É isso aí, né? Maringá nasceu em cima do café, né? A gente pode pegar vários contextos históricos, um deles, inclusive, é a nossa principal cooperativa aqui da cidade, que é a Cooperativa dos Cafeicultores de Maringá, né, que é a Cocamar. Nasceu com relacionada à cultura do café. E muitas histórias de famílias que foram embasadas na sua colonização, na sua vinda a Maringá, devido à cultura do café. Eu acho que isso se tornou algo muito histórico e, ao mesmo tempo, emocional. Faz parte do sentimento e da memória afetiva das pessoas, né? O café, ele tem uma passagem interessante na cidade, porque ele passa pela construção do município, depois vem a trágica geada de 1975, que é a geada negra, e por fim a gente retoma, né, a cultura do café através das xícaras, através dos latte arts, que são aqueles desenhos na xícara de café, que é toda a magia que os profissionais de café, essa nova onda do café, traz para o consumidor.
É isso, né? A gente vê nos últimos anos esse crescimento por essa procura, por algo mais específico do café, uma degustação. Como que foi esse crescimento desse mercado?
Bom, acho que a gente precisa lembrar que o café, ele passou por algumas fases, né? A gente tem desde aquela época que o café, ele era aquele café com uma cara mais colonial, vamos dizer assim, as xícaras de porcelana, né, passado, filtrado. Depois ele vem naquela geração Starbucks, que vem com aqueles grandes copos, com as bebidas, as misturas de café, as bebidas geladas. Também chegamos a passar por aquela fase das cápsulas, né, do café expresso, que foi uma das grandes responsáveis por difundir o café expresso em todo o mundo, né, em todo o Brasil. E aí, por fim, a gente tem também a nossa mais recente versão do café, que são os cafés baseados nos latte arts, né, nas xícaras de cafés com aqueles desenhos derramados sobre, com leite derramado sobre o café. Então, são fases que trazem novos contextos, novas valorizações da bebida, e eu acho que isso foi toda uma construção, né? Uma construção de como o brasileiro e as pessoas começaram a apreciar e pegaram um gosto pela bebida. Acho importante a gente dizer que o café, ele é a segunda bebida mais consumida no mundo, ele perde só para a água, então imagina só o volume de café que é consumido em todo o mundo. E o Brasil é o maior responsável pela exportação dessa bebida para o mundo inteiro. Então, é o maior produtor hoje do mundo, é o maior exportador, né? E nós agora estamos aperfeiçoando cada vez mais os nossos métodos de torrefação e de entrega de cafés especiais internamente e para o mundo inteiro.
Legal. Antes da gente falar um pouco da bebida, você estava me explicando, né? Você é empresário do ramo, todos os processos do café, né?
Isso mesmo, a nossa família, nós já estamos na quarta geração da família que trabalha com a cultura do café. Hoje a nossa produção fica concentrada lá em Minas Gerais, na região do Cerrado Mineiro, então o café é produzido com altitude, com um clima muito mais controlado do que aqui da nossa região. E hoje a gente também cuida do processo do plantio, do processo da torra e agora do processo da entrega do café nas xícaras dos nossos clientes. Então a gente hoje tem a oportunidade de falar sobre o nosso produto com muita propriedade, porque é produção nossa, mas também ajudar a educar e a espalhar um pouquinho mais da palavra do café especial, que é uma das grandes propostas que a gente vem trabalhando e que o brasileiro ainda vai ouvir falar muito, que é aquele café com uma pontuação acima de 80 pontos na tabela, na metodologia da Special Coffee Association, ou seja, cafés sem nenhum defeito, né? São cafés de altíssimo nível, altíssima qualidade, que o brasileiro começou a apreciar cada vez mais. Então, assim como o vinho teve a sua grande onda, onde as pessoas começaram a apreciar e conhecer um pouco mais das variedades, do terroir, das notas que os vinhos traziam, passamos também pela cerveja artesanal, que ainda é muito forte, E agora a gente vem com a onda do café especial, que é essa oportunidade do brasileiro se aventurar nas mais diferentes formas e variedades de café que existem aqui no Brasil.
Legal. E o que é um bom café? O que define um bom café?
Quando a gente fala da metodologia da SCA, que é a Special Coffee Association of America, a gente está falando de cafés que não possuem defeitos, né? Cafés que possuem um certo padrão de entrega, né? De processo. Então, a gente está falando de processos muito cuidadosos no plantio, na colheita, também na torra e também nesse cuidado com o processo de finalização na receita da entrega do café. Então, são cafés que têm alto nível de complexidade no aroma, no paladar, não possuem defeitos. Para você ter ideia, a gente seleciona os grãos todos no mesmo tamanho, para que a gente fala que é um grão peneira, para que ele tenha um mesmo processo de torra, né, de uma torra uniforme. Então, se a gente tem lá, por exemplo, um grão pequenininho e um grão grande, o pequeno ele vai torrar mais rápido e o grande vai ficar, às vezes, cru. Então, a gente cuida de todo esse processo. A gente trabalha com café peneira, a gente trabalha com café... Antigamente, a gente lembra muito daquela cena das pessoas abanando o café com a peneira e tudo mais. Hoje, tudo isso é muito mais tecnológico, né? A gente passa com uma máquina que colhe o café não tem contato com o chão, então isso também ajuda a manter o padrão de qualidade dos grãos, né? Ajuda a preservar as características que tem de valor naquele grão. Então, todo esse processo ele é muito cuidadoso. É uma bebida tão delicada, né, que a gente fala que ela realmente exige essa atenção do plantio, né, a colheita, no processo de seleção, de beneficiamento, e posteriormente na torra e, por último, no método de preparo. Porque de nada adianta todo esse cuidado se o barista, na hora de fazer o café, fazer um processo errado ou fazer uma extração de forma incorreta, ele não vai conseguir tirar o melhor daquela bebida. Então são muitos detalhes, né? E a gente está tendo agora a chance também de conhecer um pouco mais essa bebida através de alguns eventos, como por exemplo agora, né, que está acontecendo aqui em Maringá, a Maringá Coffee Week, uma oportunidade até o dia 9 de junho das pessoas se aventurarem em várias cafeterias da cidade. Muitas delas trabalham com cafés especiais, algumas ainda não trabalham, mas a gente está democratizando o café através de um menu mais em conta, né? Então fica também o convite para os ouvintes aí da CBN.
Isso aí. E bom, você falou do barista, né? O processo para fazer o café. Como que é esse processo?
O barista, para quem não conhece, ele é como se fosse o bartender, né? Ele que faz as bebidas de café. Então, o barista, ele faz a extração correta do café, ele sabe tirar um expresso, ele sabe fazer os drinks, ele sabe fazer um cappuccino. Então, como funciona, né, o trabalho do barista? O barista, ele aprende a vaporizar um leite, aprende a fazer as composições corretas, as receitas corretas, mas, acima de tudo, ele conhece sobre a bebida café. Então, ele, ao receber um café, ele vai fazer análise sensorial, degustação desse café e vai tentar extrair o melhor dele, né? Seja através de um método, né, que a gente escolhe. Então, às vezes, a gente vai provar um café e a gente fala, ó, esse café aqui ele ficaria muito bom, muito bem no expresso. E aí a gente faz um expresso, cria a receita do expresso, moagem versus a quantidade de água, o peso, a quantidade de café versus a quantidade de água, e cria uma receita de expresso. Ou, às vezes, a gente fala que esse café ele daria muito bem num filtrado, num coado, num café coado. E aí a gente escolhe o método de filtragem e extrai esse café. Então, olha só que bacana, né? A importância do profissional, do barista, atrás ali da máquina de café, atrás do balcão de café, fazendo o café das pessoas. Antigamente, a gente tinha o mais conhecido, que era o Melita ou o Dipano. Né? E a receita era a receita da mãe, da avó, que trazia toda aquela lembrança, aquela memória afetiva. Mas eu acho que hoje muito se deve, a nossa lembrança, né, essa memória afetiva, muito se deve pelo café de qualidade que a gente realmente tem encontrado hoje em alguns lugares, que lembram aquele café puro que a gente tomava lá antigamente, né? Talvez muitos não se lembrem, porque hoje já temos gerações que nunca viram pé de café, né? Então isso é muito engraçado. Eu lembro de café por causa da minha infância, mas hoje a gente já encontra crianças, jovens que nunca viram um pé de café. Uhum. Então, olha só a importância da gente continuar divulgando e difundindo.
Manter viva,
e
né?
Mantendo viva essas memórias todas, né?
Uhum, legal. Você falou dos métodos, são muitos métodos, né, para produzir um café. Fala um pouquinho de alguns.
Método, para quem não está habituado, né? O método é a forma com que você extrai o café. Então, a gente está falando, às vezes, de um café expresso, que é feito através do método, né, da máquina de expresso. O Melita, aquele coador Melita de casa, que o pessoal, muitas casas brasileiras têm, é um método, né, é o nome de um método. E aí a gente vai ter vários outros. A gente vai ter o V60, que é um método de filtragem muito parecido com o Melita. A única diferença é que ele tem um ângulo de 60 graus. E ao invés de ter aqueles três furinhos por onde passa a água dentro do filtro, ele vai ter um furo só, maiorzinho, então vai reter menos a água ali. Isso, qual que é a diferença disso, né? Quando ele empoça menos água ali, a água passa mais fácil. Isso vai fazer com que a bebida tenha menos teor de amargor e às vezes menos corpo na bebida, talvez uma acidez maior. Então tudo isso vai variar de acordo com a receita e de acordo com o café que você tem. Então é a chance da gente melhorar aquele café que a gente recebeu ou às vezes estragar ele de vez. Então o café... O método V60 é um. O coador de pano, que é conhecido às vezes como mariquinha, né? Uhum. Também é outro método. A gente vai ter a prensa francesa, que muitos têm em casa, que é aquele, como se fosse uma jarra de vidro que você abaixa o êmbolo para separar o café da água, é outro método. A cafeteira italiana ou a moquinha que vai direto no fogão é outro método. E assim como vários outros que a gente vai ficar aqui a tarde inteira falando sobre método.
Que legal. E qual que é a diferença do café especial para o café que a gente encontra no mercado?
Bom, o café tradicional, ele tem por característica ser um café muito torrado, porque ele contém misturas. Então é importante dizer que a Associação Brasileira da Indústria do Café, ela permite um determinado percentual de mistura dentro do café. Então não é um café puro. Outra diferença que a gente tem, o café tradicional de mercado, ele pode conter outros grãos além do café arábico. Então ele pode ter, por exemplo, uma outra variedade de café, que é o Conilon, que é uma variedade mais econômica, mais em conta. Então isso justifica o preço mais em conta que a gente encontra no mercado. Então ele pode conter misturas, pode ter outra variedade de café. Qual que é a grande diferença? O café especial, primeiro, ele é 100% arábico e ele não tem defeitos e não tem mistura. Então começa por aí. O ponto de torra do café especial normalmente vai ser mais claro do que o café tradicional. Porque quando você torra o café demais, você faz aquele café virar um carvão e você esconde todos os defeitos e todos os sabores. Quando você tem um café especial, que é a classificação desse café, você quer o quê? Enaltecer o sabor do café. Então você, às vezes, torra menos do que o público está habituado, né? Para que você consiga sentir melhor o sabor, o aroma e as notas daquela bebida. A gente brinca que o café especial, a gente criou muito aquela mística de não pôr açúcar, né? No café, você tem que tomar seu café sem açúcar e tudo mais. Eu concordo, desde que o café seja especial, né? Se o café for um café tradicional, você pode misturar açúcar, pode pôr o que você quiser, porque a intenção é justamente disfarçar aquele aroma e aquele sabor. O café especial, você faz questão de sentir o gosto, sentir o paladar, sentir o aroma, sentir todas as notas que aquela bebida tá oferecendo para você naquela xícara.
Interessante você falar da tonalidade, né? Porque às vezes as pessoas que não entendem isso, vê o café às vezes mais um tom mais claro, ai, café é água, né? E não é bem assim, né?
A gente está acostumado a ouvir que, às vezes, a pessoa não está acostumada a tomar um café especial e fala, ah, esse chafé aqui, café, né, que você está servindo... Mas é isso, é um convite para as pessoas se aventurarem, né? Eu tenho muitos clientes que chegam na cafeteria e falam, olha, Michel, eu não tomo café, não é uma bebida que eu gosto, eu só tomo chá. E aí eu falo assim, então vou te oferecer um café nosso para você conhecer e se você não gostar, eu mesmo pago o café para você, né? Eu brinco assim. E aí, quando a pessoa toma o café... ela fala, nossa, mas esse café não tem nada a ver com o que eu estou acostumado a tomar, né? Porque é isso, né? É a variedade do café, é a qualidade do café, mas acima de tudo ela não tem aquele residual de amargor forte do café torrado, daquele café carvão que a pessoa está habituada a tomar, né, nos lugares que ela frequenta. Então, É um convite para as pessoas, de fato, selecionarem melhor, pesquisarem sobre o café que elas estão comprando, entenderem um pouco mais sobre essas classificações. Então, quando você encontrar no mercado aquele café tradicional, saiba que existem outras qualidades do café, como o café gourmet, né, o café especial, o café superior, que é uma outra variação, uma outra classificação. Então, são várias. Podem estudar, pesquisar na internet, que sempre vai ter muita informação sobre o café.
Legal. E sobre o paladar do maringaense, o que, que você observa? O que, que o maringaense gosta mais de consumir quando o assunto é café?
O maringaense gosta muito da bebida, né? Da bebida pura, da bebida forte. Acho que isso é um caso histórico, né? A gente foi educado, como qualquer brasileiro, a tomar aquele café preto, né? Mas eu vejo que existe sim essa movimentação, essa evolução no paladar, quando as pessoas começam a buscar cafés feitos em cafeterias mesmo, né? Acho que isso é legal a gente dar ênfase, né? Porque a gente tinha uma época que as pessoas iam às padarias tomar café, e hoje as pessoas vão a cafeterias. Qual que é a grande diferença? As cafeterias se especializaram numa boa entrega de café, né? E eu acho que é uma característica que tem se destacado muito. As pessoas têm buscado por isso. Então, o maringaense está se aperfeiçoando cada vez mais nessa busca e aperfeiçoando cada vez mais o paladar. Isso tem se tornado cada vez mais democrático. Eu lembro quando nós chegamos em Maringá e começamos a falar de café especial em 2012, poucas pessoas sabiam que era café especial. E hoje, né, a gente está em 2024, as pessoas já conhecem, já entendem, já sabem, já buscam, procuram. Então essa é a evolução do mercado, a evolução do paladar, que de fato não retrocede, como já dizia a Ferreirinha, né?
Legal. E é uma movimentação turística, econômica para a cidade, né?
Com certeza. Maringá tem um projeto muito bom, muito bacana, ao qual a gente também está envolvido. Temos apoiado bastante, trabalhando bastante nele, que é o projeto da Rota dos Cafés Especiais. É um projeto que busca valorizar justamente isso, a bebida, café especial, mas também educar o paladar do consumidor, apresentando o que de fato é um café especial. Então são hoje quase 20 cafeterias que fazem parte da rota. Cafeterias, marcas de cafés especiais, produtores, que juntos trabalham para difundir o café especial aqui na nossa cidade e na região. Então a ideia é que as pessoas possam circular por cafeterias que tenham o selo da rota, que possam, para que o consumidor possa ter certeza de que aquele café de fato é um café especial, para que o consumidor tenha segurança de estar consumindo um produto de qualidade e, acima de tudo, se divertindo através desse hobby que é o café, né? Então, participar de uma rota, participar dessa brincadeira turística que a gente está propondo, e nós estaremos lançando em breve esse projeto, esse produto, com o intuito de ajudar na movimentação econômica do município, mas, acima de tudo, fomentar o trade turístico, entendendo que as pessoas vão ser atraídas por esse produto, vão vir a Maringá, vão consumir nas cafeterias, mas também vão frequentar outros estabelecimentos, ajudando a movimentar a nossa roda econômica aqui do município, através de hotéis, restaurantes, supermercados, entre outros lugares do nosso comércio.
Legal. Ontem a gente falou sobre as cervejas especiais, né, aqui na série, hoje falando de café, e ontem a gente falou sobre harmonização. E no café? Dá para fazer harmonização? Como que é esse assunto de harmonização no mundo dos cafés?
Com certeza dá. A gente tem as harmonizações que são mais tradicionais, que é a tradicional harmonização de doces com café. Então a gente vai ter desde chocolates a tortas, né? Itens que vão leite, né? Que podem ser facilmente harmonizados. Mas a gente também tem brincadeiras como, por exemplo, a harmonização de café com queijos, né? Café com itens salgados, porque o café hoje ele tem essa possibilidade, tomar ele quente ou gelado, cafés fermentados que vão trazer notas diferenciadas, notas cítricas, notas alcoólicas, notas frutadas. Então hoje a gente tem essa possibilidade de brincadeiras com a bebida café. Isso que é o legal da bebida, você poder se aventurar e conhecer outros métodos, outras regiões, outros grãos, outros produtores, né? Uma infinidade de produtores rurais e produtores de café no Brasil que vão permitir isso para você. A gente tem características regionais que são muito marcantes, então acho que isso é bacana. A gente tem marcas hoje no Brasil que, por exemplo, trabalham com cafés fermentados, que são fermentados em barris de bebidas alcoólicas, que trazem notas, por exemplo, de vinho, notas de uísque, notas de rum. Isso é legal porque você pode, além de ter isso como um traço muito forte, uma característica muito forte na bebida café, poder criar outras variáveis, cafés gelados, cafés misturados com leite, drinks alcoólicos. Essa é a grande variedade e diversificação da bebida café.
Legal. E nesse friozinho, um cafezinho tudo de bom, né?
Com certeza, com certeza. O maringaense gosta, já caiu no gosto, né, do brasileiro. O maringaense gosta muito do café puro, do café cappuccino, o cappuccino italiano, que é aquele café, o leite vaporizado com uma dose de espresso. E também se aventura em outras bebidas, como o mochaccino, que já vai com uma dosinha de chocolate, o latte macchiato, que vai ali com mais misturas doces. Então são várias oportunidades, várias possibilidades da bebida quente, que cai muito bem para um dia, um domingo, um final de semana de manhã, um dia à tarde com os amigos, com as amigas, né? São várias as possibilidades. O café é sempre uma boa desculpa, né, Letícia?
É isso mesmo. Eu falei do frio, mas quando tá calorão também, né? Porque como bom brasileiro, a gente não perde a oportunidade de tomar um café. Michel, muito obrigada pela entrevista aqui na CBN.
Eu que agradeço e deixo mais uma vez o convite para que todos se aventurem nas cafeterias de Maringá.